Oi, pessoal, aqui é a Carol. Esse é mais um Psicarolando. Hoje estamos com uma convidada especial, Nicole Sampaio. A Nicole
Fala,
trabalha aqui
pessoal.
junto com a gente. E ela veio aqui hoje para a gente falar um pouquinho sobre mulheres no mundo Salesforce, né? E falar um pouquinho também sobre essa diversidade que a gente está encontrando no mercado de trabalho. Então, eu e a Nicole, a gente conversou um pouquinho, né, antes, e a gente percebe fortemente assim o movimento de grandes mulheres entrando para o mundo do TI, né, e algumas dificuldades que a gente acaba encontrando no mercado. Então, esse é o nosso tema de hoje. Nicole, por favor, se apresente.
Oi, pessoal, tudo bem? Eu me chamo Nicole Sampaio e digamos que eu sou uma profissional Salesforce há um tempinho aí, quase 6 anos. Acho que quase cinco. E a gente falou, 5, 6 anos por aí.
Bastante tempo.
Então, a gente pode começar as perguntas aí, fica tranquilo.
Bom, Nicole, então me fala um pouquinho, né, como que você entrou no mundo Salesforce, como surgiu sua primeira oportunidade, como que você entrou nesse mundo e não sai mais, né? Porque o Salesforce é um pouco viciante, quem entra não sai mais. Como que foi esse
É
começo
verdade.
para você?
Eu estudei escola profissionalizante e eu comecei a estagiar num estágio de SAP, na verdade. Aí, quando estava no final do estágio, eu fui contratada. Só que aí eu saí desse lugar e um amigo da escola chamou a gente, eu e mais 3 pessoas, para trabalhar numa consultoria aqui de Fortaleza, que eu sou do Nordeste, gente. Ceará. Então ele chamou para trabalhar com o Salesforce. Aí no começo era 2 vagas. O Rafa, que entrevistou a gente, gostou dos quatro e acabou ficando os quatro, e os quatro ficaram como estagiários. Então aí foi um começo com uma bolsa rachada aí, foi um começo assim bem legal, digamos assim, porque foi bastante compartilhamento de conhecimento. E eu comecei no mundo Salesforce através de um amigo da escola.
Começou meio do nada, né?
Foi meio do nada. Eu saí do mundo SAP e fui inserida dentro do mundo Salesforce, assim, por incrível que pareça, uma surpresa. Comecei tudo do zero. A única noção que eu tinha era realmente de programação, porque eu já tinha feito um curso de rede de computadores voltado para a área de programação, né, e tudo mais informática. Aí realmente deu um up, assim, para eu pegar as coisas um pouco mais rápido.
Entendi. Muito bom. Bom, eu, assim, uma história mais rápida. Eu comecei a ter um contato mínimo com o Salesforce no meu primeiro estágio. Então, eu estava na minha faculdade de psicologia ainda, e aí eu entrei numa consultoria de recrutamento e seleção. E lá eles usavam o Salesforce para administrar candidato e administrar vaga e tudo mais. E então, esse foi meu primeiro contato como usuária mesmo dentro de uma org, né?
Entendi.
E aí depois eu fiquei um pouco fora desse mundo Salesforce, né? E aí eu recebi o convite para vir trabalhar aqui dentro da Salesforce, né, da Soulblocks, e comecei a fazer recrutamento e seleção, né, dentro dessa área. Então é bem difícil achar desenvolvedor nessa área, né? Inclusive, se
A
tiver algum
famosa mosca
desenvolvedor.
branca, né?
Sim, inclusive, ó, se tiver um desenvolvedor aí que está procurando vaga no mercado, por favor, me mande um LinkedIn. Vou amar te conhecer. Né? E assim, hoje eu tô bem inserida, né, no mundo Salesforce. A Nicole, que trabalha junto comigo, sabe, né, a gente olha bastante para projeto aqui dentro. Então eu falo assim que é um mundo super apaixonante, né? O Salesforce proporciona não só oportunidade de crescimento de trabalho, mas também assim um universo totalmente diferente, né? É uma outra realidade o Salesforce para mim, né? Então eu pessoalmente estou amando, não pretendo sair nunca.
Assim, eu falo que quando você entra no mundo do Salesforce, você não se apaixona somente pela parte de tecnologia, né? Porque a Carol entrou como usuária, eu já entrei mais como técnica, de mexer na plataforma, de personalizar. Só que é um mundo tão legal, tipo, você se insere e tem espaço. O legal do mundo do Salesforce é que tem espaço em diversas coisas que você pode fazer. Então, se você se identifica mais com programação, mais com personalização, mais com a parte de usuário, mais com a parte de analista, mais de requisito, todo canto você consegue achar meio que um quadradinho para você, ou até mesmo vários quadrados para você se inserir. É muito bacana.
É isso que você
Eu
falou de
gosto
fazer um
bastante
ponto
disso, né?
muito importante, né? Porque, de fato, eu percebo que dentro do seu esforço, todo o perfil que existe no mercado cabe de alguma forma dentro do seu esforço, né? Então, o cara que é mais
Sim.
analítico, que presta atenção a detalhes, ele pode, de repente, trabalhar testando as coisas, né, dentro do seu esforço, que é a profissão mais odiada, digamos assim, pelos devs, né, Nicole? É o cara do tester.
Não, mas por exemplo, hoje tem empresas, por exemplo, de recrutamento que entram em contato com o profissional Salesforce falando assim: olha, eu tenho vaga Salesforce, podemos começar? Independente, assim, independente de ser desenvolvedor, independente de ser analista, arquiteto, requisitos, ele quer o recrutador, a recrutadora quer profissional Salesforce. Então, realmente só amplifica a minha visão de que você consegue se encaixar dentro desse universo de uma forma bem bacana, que você se encontre dentro dele, na verdade. Eu acho bem legal.
Muito bom. E Nicole, o que você acha assim das mulheres no Salesforce? Você acha que está crescendo? Você acha que tem espaço para as mulheres entrarem no Salesforce? Qual é a sua percepção disso?
Pronto, eu acho que nem só, não somente na Salesforce, né? No universo Salesforce. Nos últimos anos teve uma movimentação muito grande para incluir mulheres dentro da área de TI. Então, o Salesforce ele não é diferente disso, justamente porque a Salesforce ela se posiciona muito bem no mercado aí para dizer que do empoderamento feminino. Então, o mundo é nosso. Mas hackathons, projetos, tipos de seleções vagas só para mulheres, então tem uma força muito grande, tem ganhado uma força muito grande para a inclusão de mulheres no mercado de TI e no mercado Salesforce. Quando eu comecei realmente a desenvolver, a programar, já era um pouco mais difícil encontrar outras mulheres. Eu já entrei em empresas, eu já atuei em empresas que um dos líderes lá falou assim: Nicole, eu nunca trabalhei com uma mulher, nunca trabalhei com uma mulher desenvolvedora, piorou. Então, realmente é um diferencial quando eu vejo que a gente tem representatividade, a gente traz um poder muito bacana, e hoje em dia tem várias ações, várias atitudes para engajar mais mulheres, até mesmo para instruir, ministrar: olha, gente, vamos popular esse universo com mais mulheres, e eu acho muito bacana. Só que ainda assim, ainda tem um certo olhar diferente, querendo ou não, de pessoas, de líderes, independente, que a gente ainda tem que desmistificar isso. Mas ganhou uma força muito grande, justamente por conta de algumas representatividades mesmo da empresa. Hoje em dia é bem mais forte.
Eu, assim, como recrutadora, né, eu já fiz muita vaga de tecnologia no geral, não só para Salesforce, e dificilmente eu encontro uma grande variedade de perfil no mercado feminino, né, então, estruturalmente falando, né, da sociedade no geral, a gente tem algumas profissões que são mais masculinas, né, não pela função, mas os homens se atraem mais por determinada função e as mulheres por outros, né, mas assim, eu acho que no TI tem um pouco disso, né, de que o homem, ele se interessa mais do que as mulheres por essa questão de desenvolver e tudo mais, porém eu vejo que tem um lado também de rolar um certo preconceito das empresas, com as mulheres mesmo, por
Sim.
ser uma profissão popularmente masculina ou por algum outro motivo, né? Então eu sinto bastante isso. E eu até vi um post no LinkedIn, acho que já faz um mês já, de um depoimento de uma pessoa no LinkedIn, né? De uma mulher no LinkedIn, que ela estava falando, né? Que a empresa dela estava querendo contratar mais mulheres no TI, né? E aí ela falou, nossa, legal, né? Qual que é a vaga? E a vaga era um perfil assim top, né? E aí ela colocou uma crítica que eu achei muito legal, que ela falou assim, é interessante quando a empresa quer incluir, mas quer incluir um profissional já formado, ou seja, a empresa não tem assim essa visão de formar uma profissional de TI para o mercado, né? Para a própria empresa, né? Para poder usufruir disso. Então a gente sempre quer pegar aquilo do pronto, sempre do melhor, né? E não pensa numa construção, né? Que fique
Sim.
bom de ambas as partes, né?
Não, hoje em dia eu vejo que no mundo Salesforce gera bastante assim módulos de treinamento ou de iniciação de estagiários. E realmente tem um número maior de masculino, só que não tem um bloqueio assim para mulheres. Eu acho que é mais uma questão de representatividade mesmo, das mulheres se sentirem, olha, isso, essa vaga aqui é para mim. Porque por muitas vezes mesmo, eu vejo gente que tem um alto potencial, meninas que são muito inteligentes e não se acham capazes de desenvolver uma linha de código. Só que eu acho que é um bloqueio, sabe? A gente tem que trabalhar isso, a gente tem que trabalhar isso mesmo. Então eu falo, olha, se você nunca tentar, você nunca vai saber. Então eu acho que, por exemplo, eu sou uma pessoa de desenvolvimento, entrei na minha carreira como desenvolvedora, mas realmente é um universo muito masculinizado. Por exemplo, na minha turma de redes, né, de rede de computadores, tinham 44 alunos. Eu acho que 12, 10 eram meninas. Dessas 12, 10 que eram meninas, poucas foram para a área de informática. Então, realmente, algumas pessoas não se sentem capazes para aguentar ou para, não, o meu skill não é desenvolvimento. Aí, não, isso aqui é muito complicado. Então, às vezes, eu acho que são pessoas inteligentes que têm alta capacidade, mas têm um certo receio porque é muito masculinizado. Então, assim, hoje em dia, que tem muitas questões de treinamentos, eu acho isso muito bacana mesmo, para ganhar uma força e um movimento de mulheres aí na TI.
Sim. E assim, a gente vê no mercado de trabalho, né, um movimento bem grande de campanhas e projetos para fazer essa inclusão, não só das mulheres, mas inclusão de uma maneira geral, né? Então, eu acho que foi no ano passado, se não me engano, a IBM fez todo um processo seletivo só para mulheres de tecnologia. Eu achei isso o máximo, né? E assim, eram cargos de todos os níveis, né? Então, entra muito naquilo que a gente está falando, né? De ter a oportunidade de desenvolvimento e ter pessoas que se sentem capazes de exercer essa função, né, Nicole? Eu acho que essa questão da função ser muito masculinizada, né, entra muito nesse ponto, né? A gente acaba se sentindo um pouco inibidas, de repente, né, para poder exercer essa função.
Você falou desse post, eu me lembrei também de um que eu vi que era só para mulheres negras. Eu achei isso fenomenal, porque quando a gente fala de um aspecto de exclusão, estamos falando só de exclusão de mulheres, a gente está falando de exclusão no geral também que tem na sociedade, né? Então, mulheres negras, mulheres homossexuais, eu já vi várias campanhas, que é um tema muito polêmico, né? Quando a gente traz assim à tona, mas eu vejo que o mercado, as empresas, as startups estão se movimentando muito para tentar fazer um processo seletivo de inclusão para incluir todo mundo. Eu acho bacana.
Sim, total. E assim, é uma coisa que a gente está começando a discutir agora, né? Então, há, sei lá, 10 anos atrás nem se falava, nem se pensava nesse tipo de discussão, né? Então, a gente tem até algumas leis que tentam fazer essa inclusão de uma forma bem mais ou menos, né? Vamos combinar, que coloca um certo percentual de PCDs, por exemplo, na empresa, né? Que a empresa até determinado número, né, de funcionários, ela tem que ter um chip de PCD, as cotas para os negros também entrarem em faculdades, né, para conseguir competir no mercado de trabalho de uma forma mais igualitária, né? Então, assim, a gente tinha assim políticas públicas e legislações que rondavam sobre essa questão da inclusão, mas está muito forte agora, muito mais forte do que há 10 anos atrás, né? Ou menos, né?
Não, eu vejo até não só uma questão de mais forte, mas uma questão de inclusão mesmo, porque é muito fácil abrir vagas para pessoas, para PCDs, e dizer assim, não, vamos abrir vagas para desenvolvimento, para essa pessoa aí, tipo, essa pessoa é excluída. Eu já tive amigos que realmente tinham, que se encaixavam nesse quadro, né, de PCD, Só que o que que acontecia? Eram pessoas que ficavam com vagas inferiores, eram pessoas que eram desconsideradas na opinião quando era falado com o líder, ou pessoas que eram realmente excluídas, ou passavam 3 meses e eram demitidas, ficava só a parte de experiência. Então, realmente, hoje em dia, eu vejo uma movimentação melhor para cargos melhores, para cargos que realmente consideram a opinião, consideram como um profissional realmente que vai exercer uma função e vai ser ouvido, sabe? Hoje em dia eu vejo um pouco mais disso do que um tempo atrás.
É, eu concordo. Eu já fiz bastante vaga PCD também. É que eu trabalhei em consultoria, né? Então, na consultoria a gente faz vaga de tudo quanto é coisa. Mas, assim, e até um ponto importante, né, de falar. As vagas PCDs, né, era bem dentro desse modelo que você está falando, sabe, Nicole? Eram cargos, assim, muitas vezes até menosprezados, né? Eu já fiz uma vaga que era de TI PCD, né? Então era uma vaga na época, né, que já faz aí uns 3, 4 anos que eu fiz essa vaga, mas na época era uma vaga 100% home office, então independente da deficiência que ele tinha, ele ia ficar em casa mesmo, e era uma vaga de TI até que sênior, assim, né, então era uma vaga legal, tinha um salário bacana e tudo mais. Então nesse ponto específico eu achei bacana, né, porque assim, a empresa se adaptou a uma vaga que ele entende que esse funcionário pode ter alguma limitação, então é um cargo tranquilo, dá para ele trabalhar de casa, né? Então a gente não precisa ser tão rígido com esse futuro colaborador, né? Então ele pode ficar em casa. Na época não era tão popular, né, o home office.
Entendi.
E vamos dar um salário bacana para esse cara também, né? E vamos tentar praticar essa questão da inclusão. Então essa vaga eu adorei trabalhar, achei demais, né? Essa inclusão. Inclusive para uma empresa bem famosa aí. Mas em compensação, já fiz bastante vaga também de auxiliar, estagiário, estagiário não, de auxiliar, de recepção, né? Cargos assim bem baixo mesmo, que a gente até coloca na categoria de subemprego, que não precisa de uma especialização ou formação para executar a tarefa, para PCD. Eu acho isso terrível, né? Você está colocando também para o PCD. Então, assim, você não vai conseguir um emprego legal, né? Porque você não vai conseguir ficar nesses cargos, né? Isso é bem
Não,
complicado.
uma experiência que eu tive bacana, que foi até uma pergunta para ti mesmo. Por exemplo, quando você abre vagas especificamente para mulheres, é para um time que especificamente tem uma mulher como líder ou não? Porque as vagas que foram oferecidas para mim, especificamente procurando mulheres de desenvolvimento, por exemplo, não era nem vaga de desenvolvedor Salesforce, era vaga de desenvolvimento, eu queria uma mulher. Normalmente a minha líder era uma mulher. Ou a pessoa que eu ia fazer par era uma mulher.
Na minha experiência com algumas empresas que eu já trabalhei, fiz vagas e tudo mais, né? Dificilmente eu tinha contato com pessoas de liderança do sexo feminino. A maioria era masculina. E geralmente, agora que você falou, eu tô puxando aqui na minha memória. Mas geralmente a mulher estava inserida principalmente no RH. Então ela fazia essa ponte junto com a gente, consultoria mais a empresa, né? Então ela acabava fazendo essa ponte. E aí, quando a gente tinha um candidato bacana, tudo a gente fazia lá a apresentação dos candidatos, né, pro gestor. Geralmente era gestor, não gestora, né? Mas, assim, eu trabalhei em bastante empresa diversa, né? Não só empresa de tecnologia, mas na minha experiência, assim, é bem difícil achar mulheres em cargos de liderança, né? Mais puxado para RH, tecnologia. Não me lembro assim de trabalhar para uma empresa que tem uma mulher com cargo de tecnologia, né? Então, geralmente essa diversidade, essa demanda da vaga de diversidade vem justamente por conta disso, porque o time é total homem, né? Então, todo mundo pensa daquela mesma forma, né? Então, precisa trazer uma diversidade para tentar sair um pouco da caixinha, né, e pensar fora da caixa.
Não, quando eu realmente recebi convites específicos para cargos de atrás de uma mulher, eram porque a pessoa que ia fazer par comigo era uma mulher, a pessoa que era líder era uma mulher e queria trazer mais mulheres para o time. Então, eu achei assim que era uma movimentação muito legal, é muito bacana também, esse tipo de situação. E, tipo, quando eu entrei no ramo Salesforce, foram dois meninos e duas meninas. Os dois meninos eram devs, eu também era dev, mas a outra menina, ela entrou para um viés de marketing cloud, que era, não precisava de desenvolvimento, ela ia estudar especificamente a nuvem marketing cloud. E eu fui para a área do CRM Salesforce. Então, acabou que no time, inicialmente, eu era a única dev.
Uhum. Legal, muito bom. E Nicole, você que está mais tempo aí no mercado, né, como tecnologia e sendo mulher também, você já passou por alguma situação assim complicada ou desconfortável no trabalho? Que você consiga compartilhar, né? De repente não pode falar. Assim.
Não, eu acho que o fato de ter muitos homens na área de TI, a gente encontra perfis de todo tipo, né? No sentido de pessoas mais tímidas, que veem certas coisas de mulheres, por exemplo, vou pegar um absorvente. Aí a pessoa ficou toda tímida, toda errada, toda não sabe o que acontece, entendeu? É uma situação, às vezes, um pouco desconfortável, mas nada de outro mundo. Eu acho que as situações desconfortáveis que eu passei foi realmente para homens que não têm vergonha na cara, no sentido de saber o limite do outro. No sentido de, por exemplo, falar uma cantada que... totalmente fora de contexto, por exemplo, a gente está na reunião mais séria, fala da bunda, fala do peito, fala de alguma outra parte íntima. Eu acho isso um total desrespeito e desconforto. E realmente eu sou bem direta. Então, se a situação já ficou um pouco desconfortável, se eu me sentir desconfortável ouvindo esse certo tipo de coisa, eu vou falar e vou dizer, olha, eu não gostei, eu gostaria que não se repetisse isso. E eu acho que por muitas vezes, muitas pessoas, muitas mulheres, elas se calam justamente para não piorar a situação ou porque realmente tem algum certo receio de chegar e falar para uma pessoa de cargo maior ou até mesmo um homem que está representando lá alguma empresa ou algum membro do time fala, né, eu acho isso muito desconfortável. E questão também de roupas, por exemplo, foi com uma calça um pouco mais justa, nossa, não sei o quê, eu me sinto desconfortável dependendo da pessoa, porque às vezes um amigo ou até mesmo uma pessoa que não falam com maldade, tipo assim, olha essa calça aí, tá bem apertada, hein, tipo, é uma coisa, agora você ouvindo assim, nossa, uma pessoa que você nem tem intimidade, uma pessoa que vem falar uma coisa dessa, me deixa desconfortável em certos aspectos. Então, tipo, homens que não têm vergonha na cara, não respeitam a própria mulher, a própria esposa, eu também tenho um certo bloqueio, assim, de respirar fundo e responder de uma forma que, olha, eu não gostei, realmente, isso causa bastante indignação.
Complicado mesmo esse tema, né? Eu acho que, assim, o homem que faz isso, né? Ele não tá só desrespeitando a mulher, ele não tá só desrespeitando o trabalho, ele não tá só desrespeitando a esposa, no caso de casados e tudo mais, né? Eu acho que ele tá se desrespeitando muito mais.
Sim.
Porque, assim, né? Se a gente for parar pra pensar, de uma maneira geral, a gente tem, assim, uma ideia social, né, de que o homem é tipo um bicho, né, então, assim, ele faz seus próprios impulsos, por isso que tem aquele discurso terrível, né, que fala que a culpa é da mulher porque ela tava de saia curta, né, mas não, peraí, o instinto é seu, não é da mulher, né, então... quando, assim, ele se orgulha, geralmente o homem, ele se orgulha, né, por dar em cima de uma mulher e tudo mais, no ambiente de trabalho, né, como se fosse um desafio, um jogo, né, e isso...
Falando desse aspecto de jogo, falando nessa questão de jogo, eu até falo sobre um pontinho que eu não sou homossexual, mas eu já tive colegas homossexuais trabalhando num cenário mais masculinizado. E às vezes os homens tratam isso como um jogo no qual acham que a mulher tem mais ponto ou ela é, nossa, ela é bissexual, então ela vou ganhar pontos ficando com ela ou dando em cima dela. Eu acho isso tão arcaico e com um pensamento tão retrógrado que eu fico assim, minha nossa... Que tipo de pensamento é esse? Ou que tipo de tratamento é esse? Olha com um olhar diferente. Nossa, eu gostei do estilo dela. Mas a gente vê que tem aquele certo preconceito de colocar como um jogo, é, colocar que ela vale mais pontos. Eu tô, quando você falou jogo, eu me lembrei na hora. Uma colega minha, ela já, tipo assim, não, essa menina aí vale mais pontos porque ela é bissexual.
Sim, até mesmo as lésbicas, né?
É, ou, sim. Não, essa parte, a bissexual, em específico comigo, aconteceu com a bissexual. Justamente porque, não, eu posso namorar com ela, mas ela também pode trazer uma amiga. Eu ouvi isso, eu quase sangrou aqui meu ouvido, assim, ó. E foi uma situação muito desconfortável, porque quando você passa por essas situações, você não se incomoda só com o que acontece com você, você se incomoda também com o que acontece com outras garotas, e ou elas não têm ciência do que está acontecendo, ou elas não sabem reagir em uma determinada situação. E isso causa indignação. Então, por exemplo, sempre a gente tenta, pelo menos eu sempre tento falar e deixar muito claro o que eu não gostei e o que eu desgostei. Porque realmente eu corto a entrada para esse certo tipo de comentários perto de mim. Porque eu não gosto. Realmente eu não gosto. E é isso.
É, então, mas a maioria das mulheres acabam se calando, né? É, muitas por medo de perder o emprego, muitas por serem humilhadas, né? E desvalorizadas e tudo mais. Inclusive, eu não sei se você acompanhou, Nicole, tem uma empresa que se chama Blizzard, que eu acho que a galera daqui conhece, que está assistindo a gente, que há uns meses atrás as ações até caíram muito, assim, desestruturou bastante a empresa. Por quê? Porque estava recebendo muita reclamação de assédio contra mulheres. Então, assim, o Twitter bombou, né? Enfim, aconteceu um maior barulho aí na internet. Mas esse tipo de atitude é muito raro, né? E eu fiquei pensando, né? Poxa, para chegar nesse volume de barulho dessa empresa tão grande, é porque já estava acontecendo há um tempo, né? Então, assim, não é que começou agora, né? Deve ter sido alguma coisa que aconteceu há muito tempo, mas ninguém tinha coragem de falar. E aí, quando uma falou, todo mundo começou a falar, né? Então, e geralmente é assim que acontece nas empresas menores também, né? Acontecem as situações, aí ninguém fala nada. Quando uma fala, aí a outra começa. Não, eu também sofri, eu também passei por isso.
Não, uma situação assim que realmente é muito, muito ruim, porque as pessoas ficam caladas, é quando, por exemplo, eu trabalho com consultoria, então eu não estou somente alocada na empresa que eu trabalho. Eu fico em outros clientes, então essas situações podem acontecer em cliente e às vezes mulheres ficam desconfortáveis de falar alguma coisa pelo fato de estar em cliente, estar lidando com o cliente, então pode acarretar algum tipo de problema para a empresa, encerramento de contrato. Eu sei que tem um receio muito grande com isso, de mulheres, eu falo isso porque eu já vi, e de mães. Porque as mães, elas querem manter os empregos porque precisam, não só para ela, mas também para a família, para os filhos. E tem um receio muito grande e se propõe a determinadas situações justamente pelo fato de ser mãe. E isso eu vejo com mais clareza pelo fato de eu já ter passado por isso. De ver pessoas se propondo algumas situações pelo fato de ser mãe. Aí fala assim, não, eu tenho que pensar no meu filho. Aí abrem mão um pouco de falar, de ter voz por conta disso.
Sim, total. Isso acontece muito em entrevistas, sabe? As empresas, algumas empresas, né, pedem pra gente questionar alguns pontos muito específicos, né, com o candidato. E tem empresa que fala, né, caso entreviste mulheres, pergunta se tem filho, quantos filhos tem, quantos anos, se pretende ter filhos ou não, né? Então, a gente percebe um olhar muito assim debaixo dos panos, que não é muito falado, mas a gente sabe que tem, né? Em relação à dúvida da disponibilidade dessa mulher em trabalhar por ter filho, né?
E não só, assim, eu falei especificamente no mercado de TI, mas isso acontece com todo tipo de mercado. É minha mãe mesmo, minha mãe, ela sempre foi dona de casa. Tipo, ela não atuou no mercado de trabalho no sentido de trabalhar para uma empresa. Aí teve um tempo que realmente eu tenho dois irmãos, o meu irmão mais novo, ele tinha um ano e ela estava muito desgostosa, acho que tinha 2 anos, na verdade, estava muito desgostosa porque ela estava, eu quero trabalhar em alguma coisa pela primeira vez na vida, mas eu quero trabalhar porque o Max está mais grandinho e tudo mais, a Nicole está estudando, o Nicolas também. Ela foi para uma entrevista de emprego E o cara perguntou realmente quantos anos tinha. É quando ela falou que ela tinha um filho de 2 anos, no feedback, porque ela não passou, foi por conta da disponibilidade do filho. E, Carol, foi um impacto muito grande a reação dela quando ela viu isso. Foi muito... E é muito desmotivador, muito desmotivador. Então, ela não quis nem fazer outras entrevistas por conta desse feedback. E foi isso. É bem complicado.
É complicado mesmo. Eu sei que assim, né, a gente tá melhorando, a gente tem muito ainda pra melhorar, né? Então, você vai falando, Nicole, eu vou lembrando das notícias que eu vejo. Você falou dessa questão de filho, né, de impedir que uma mulher, né, arrume por conta da disponibilidade. Eu sei que assim, dentro do Santander tem um movimento grande crescendo, eles querem contratar bancárias, né, e assim... Uhum. Para qualquer área, né, dentro do banco. E eles têm uma visão de que mulheres com filhos são muito melhores, porque elas conseguem associar muito mais coisa e trabalhar muito mais rápido. Uhum. Então, eles têm essa visão de que quanto mais, melhor, né? Eles não têm essa exclusão. Eu achei super legal, né, esse projeto. Começou faz um tempinho já, não sei se está perpetuando aí. Preciso dar uma atualizada aí no Santander, mas é bem bacana, né, a gente ver essa coisa crescendo de fato, né?
Eu já vi numa loja de... Eu não sei como é que chama, mas loja de coisas para bebês. Vende berço, vende fralda, vende essas coisas. Abrindo vagas só para mães. Assim, a vaga era aberta uma vaga para mãe. Eu achei fenomenal. Achei fenomenal, justamente porque a mãe tem uma vivência. O pessoal disse, se não for mãe, a gente não quer entrevistar. Só se for mãe. Eu achei muito, muito legal, muito da hora, muito legal.
Isso é bom. Bom, acho que dá pra gente fechar aqui hoje, né, Nicole? Senão a gente não tem assunto pro próximo vídeo.
Não, tá ótimo. E a gente já falou um bocadinho de coisa.
Bom, Nicole, queria te agradecer pelo papo. Adorei, de fato, você aqui no Psicarolana. Quero você aqui de novo. Então, pessoal...
Pode me chamar que eu venho.
Então, se vocês gostarem da Nicole, vocês dão uns comentários aí, Nicole volta... Que daí a gente pensa num tema aí pra falar um pouquinho, beleza?
Oi, gente, eu sou uma pessoa bem diversificada, pode ser técnico, pode ser de experiência, pode ser de Juliana Day. Olha, tá vendo? Sugiram também aí assuntos que eu trago também.
Olha, chique. Uma mulher multi.
Exatamente.
Bom, mas é isso aí, pessoal. Dão comentários aí também sobre possíveis temas de vídeo. Nicole, obrigada mais uma vez. É isso aí, fechou.
Tchau, tchau, pessoal.